Os americanos foram ontem às urnas para escolher os 435 deputados da Câmara dos Representantes, 30 senadores e 36 governadores estaduais.
O resultado ainda não está fechado, mas projeções das agências de notícias mostram que o Partido Democrata do presidente Joe Biden devem perder o controle da Câmara dos Representantes. No Senado, o cenário ainda é incerto.
Para comentar os resultados até agora e as projeções, nós convidamos o jornalista Ivan Godoy. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes.
Ivan, estou aqui com os números de projeção da Associated Press, falando aqui das eleições. Até agora, os democratas asseguraram 48 cadeiras no Senado e os republicanos também, 48 cadeiras. Temos aí 4 cadeiras indefinidas, cruciais para a maioria de um ou de outro partido, ou de um empate. E aí a Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, faria o voto de Minerva. Aqui na Câmara dos Representantes, democratas, 172 cadeiras já asseguradas. Republicanos, 199 cadeiras. Para a maioria, 218 cadeiras. Ivan, se for confirmada a maioria do Partido Republicano na Câmara dos Representantes, maioria da oposição, como ficaria o governo Joe Biden na segunda metade do mandato dele, hein?
Bom, o presidente Joe Biden, ele não pode também se queixar muito dos resultados, porque não aconteceu a chamada maré vermelha nessas eleições. Lembrando que nos Estados Unidos a cor vermelha é a cor do Partido Republicano, né? Ou seja, é a cor dos conservadores, né? E não da esquerda, como em outros países. No caso da Câmara dos Deputados, a gente nota que os democratas vão ganhar a eleição. No entanto, no caso do Senado, no caso da Câmara, os republicanos vão ganhar, tudo indica que eles vão ganhar a maioria. Agora, no caso do Senado, a coisa muda. No caso do Senado, existe a possibilidade concreta de que os democratas mantenham o controle da situação. Então, isso mostra, pelo menos, que a situação do Joe Biden não vai ficar tão ruim como se esperava. Por quê? É o Senado, por exemplo, que autoriza uma série de nomeações do governo democrata. Então, o Biden vai poder fazer nomeações, inclusive na área do judiciário e outras áreas que poderão passar pelo Senado. Outras políticas mais ambiciosas, que precisam da aprovação de ambas as casas, ou seja, Senado e Câmara, vão ser difíceis, vão ser realmente difíceis para o Biden. Então, o governo dele vai se ver afetado por essa situação. De todas formas, há uma outra questão importante se os democratas conseguirem manter o controle do Senado. Isso barra qualquer possibilidade de impeachment. O presidente Trump, por exemplo, ele sofreu dois processos de impeachment, se não me engano, e ambos passaram pela Câmara e foram barrados no Senado. Então, por isso que manter o Senado é importante. Ou seja, o Biden teve a derrota de perder, né, o controle da Câmara, ao que tudo indica, mas não foi uma derrota tão grande, porque ele aparentemente está conservando o controle do Senado. Tudo isso a gente fala no sentido ainda tudo hipotético, porque não acabou a contagem dos votos. Nos Estados Unidos o processo é bem mais lento do que aqui no Brasil.
Ivan, o desempenho dos candidatos apoiados pelo ex-presidente Donald Trump. A gente está vendo que alguns governadores muito ligados a ele foram reeleitos, caso aí do governador da Flórida. O desempenho desses candidatos apoiados pelo Trump está dentro do esperado?
Está mais ou menos dentro do esperado, embora um pouco menos, né? Ou seja, se esperava uma vitória maior desses candidatos mais conservadores. Eles realmente tiveram sucesso, mas não foi também uma vitória assim tão estrondosa, foi menor do que o que se esperava. Talvez o que chamou mais atenção foi realmente a vitória do Ron DeSantis, na Flórida, que é um candidato conservador, e ele inclusive apostou na discussão sobre a guerra cultural, né? A guerra cultural entre, digamos, liberais e conservadores, né? Ele apostou fortemente nisso e ele conseguiu um grande sucesso. Ele, inclusive, venceu em lugares onde há décadas o Partido Republicano não vencia na Flórida. Então, isso foi um sucesso muito grande. Mas, para que você veja, isso pode criar problemas para o Trump, porque o DeSantis, ele é um possível rival do Trump para ser candidato do Partido Republicano nas eleições de 2024.
Estamos conversando com o Ivan Godoy, que está fazendo aí uma análise das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. São chamadas eleições de meio de mandato porque exatamente no meio do mandato do atual presidente, né, do presidente da República, que as eleições acontecem, a renovação completa, ou melhor, a eleição completa na Câmara dos Representantes e de parte das vagas no Senado e para os governos estaduais. Como o Ivan já explicou ontem, é uma espécie de termômetro da popularidade do presidente que está em exercício. Ivan, depois do resultado dessas eleições, depois que saírem os resultados, né, for consolidada aí a maioria republicana na Câmara, provavelmente aí a manutenção do controle democrata no Senado, a pauta política vai se voltar para a eleição presidencial de 2024. Como você já bem disse, daqui a pouco mais de um ano, no começo de 2024, começam as primárias dos partidos para a escolha dos candidatos à presidência da República. Será que Biden tentará a reeleição? Trump é mais favorito do que nunca para ganhar aí a indicação do Partido Republicano? Como é que você vê aí o panorama político? Estou te convidando aqui para dar um chute astronômico aqui nas projeções.
Bom, em primeiro lugar, quanto a Biden. O Biden, pela questão da idade, como se sabe, é o mais velho, né, presidente dos Estados Unidos, né? Ou seja, o presidente que assumiu o poder com mais idade, né, nos Estados Unidos. Então é um caso raro, né? E ele próprio tem dito que não pretende ser candidato. Agora, de todas formas, o eleitorado, segundo as pesquisas de opinião, a maioria, grande maioria do eleitorado não quer que o Biden repita a dose, né? A grande maioria acha que o Biden não deve ser candidato. Então, a questão agora é saber quem será o candidato democrata, né? Então, não está muito clara a situação, o que é ruim para os democratas, né? Porque não está muito claro quem será o candidato. Por exemplo, tem vários aí, né? A própria Kamala Harris, né? A vice-presidente, né? Pode ser uma pessoa jovem, uma política jovem ainda. Tem outras figuras no Partido Democrata, mas a questão é que não está muito claro. Isso é ruim para os democratas, né? Essa definição, afinal. Mas o mais provável é que o Biden não tente ser candidato. Agora, no campo republicano, o Trump, ele conserva a popularidade, né? De todas formas, não teve uma vitória tão estrondosa como se esperava. Se confirmasse uma vitória dos republicanos, não só na Câmara, mas também no Senado, isso reforçaria muito o Trump. Mas como foi uma vitória, uma meia vitória, ou seja, apenas na Câmara e, por enquanto, não no Senado, isso debilita um pouco a candidatura do Trump. O outro problema do Trump chama-se Ron DeSantis. Exatamente o que seria uma vitória para os republicanos tornou-se um problema para o Trump, que é a vitória da reeleição do governador da Flórida, que ele é tão conservador quanto o Trump, com a diferença que é muito mais jovem, né? E é um político em ascensão. Okay. Inclusive agora, o Trump já está cheirando esse perigo. E ele falou que se o DeSantis tentar ser candidato, vai ter problemas. Inclusive agora, numa recente entrevista, ele falou que ele conhece fatos comprometedores sobre o DeSantis e que, se necessário, ele ia divulgar esses fatos, né? Então, o Trump já está fazendo umas ameaças contra o DeSantis, como dizendo, não seja candidato que eu vou prejudicar a sua reputação. Então, esse é o problema para o Trump, é o DeSantis. Vamos ver, né, afinal, quem é que sai vitorioso por essa nominação pelo Partido Republicano.
Ou seja, 2024 já começou, né, Ivan?
Já começou. E essas eleições sempre são esse termômetro. Agora, queria só comentar rapidinho, Gesiel, que o grande motivo, digamos, de que a popularidade do Biden tenha caído, embora, como vemos, não foi uma derrota acachapante, né? Ele pode festejar esses resultados do Biden, né? Não foi a maré republicana que se esperava, mas o grande motivo da queda da popularidade é a questão econômica. Está comprovado, porque muita gente que votou no Partido Republicano, a maioria dos que votaram, disseram que votaram pela situação econômica dos Estados Unidos, principalmente a maior inflação dos últimos 40 anos, né? Então, a parte econômica continua sendo um problema. Se o Biden não conseguir reverter essa situação, aumenta cada vez mais a possibilidade de uma vitória republicana em 2024.
Ou seja, é aquela frase que já ficou para a história, né, política. É a economia, estúpido. É isso que faz a diferença.
Realmente, essa frase é curta, mas define toda a situação.
Obrigado, Ivan. Um abraço para você. Até a próxima, viu? Agradecemos.
Até a próxima.